Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Eu sou Diego Lima e hoje a gente vai descobrir que o Trem Fantasma realmente bota medo na concorrência. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal, e bora encarar, né? Mais esse trem com uma enxurrada de títulos.
E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliende.
Olá, pessoal, e hoje a gente vai ver pra onde esse trem vai levar, hein?
Hoje a gente tá aqui, né, com presenças mais que especiais. Estamos aqui com os responsáveis, as cabeças pensantes do Trem Fantasma, né? A editora aí que vem abalando aí as estruturas do mundo dos quadrinhos e com um título cada vez mais pesado, né? Pra brigar aqui nesse ramo editorial. Fala, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, Marcelo.
Opa, tudo bem? Obrigado, pessoal, pelo convite. Meu nome é Marcelo Fontana, sou editor na Trem Fantasma. Sou também roteirista de história em quadrinhos. Enfim, vamos bater um papo aqui sobre coisa que todo mundo gosta bastante, né? Que é HQ.
Isso aí. E hoje você está acompanhado. Tudo bem, Lilo?
Tudo bom? Eu sou o Lilo Parra. Eu sou, ao contrário do Marcelo Inver, eu sou primeiro roteirista de quadrinhos e depois editor intrometido da Trem Fantasma.
Você começa com o mais difícil, né? Criar histórias. E também aqui junto com esse trem, estamos aqui com o Lucas Pimenta.
Fala, galera. Obrigado aí pelo convite. Prazerzaço participar. Eu sou o Lucas Pimenta e eu sou amigo dos caras.
Isso é importante, né? Isso é importante é ter amigos, né?
Eu acho que é por isso que me convidaram. Mas sou editor aqui junto com eles na Trem Fantasma. Eu não sou roteirista de histórias em quadrinhos, mas gosto muito de gibi.
Ué, você que aprova muita coisa aí, então.
Rapaz, não tô aprovando nem minha vida direito. Mas a gente tenta.
Hoje a gente vai bater um papo aqui, então, sobre os planos da Trem Fantasma. Também falar sobre o clube, que eu acho que é um projeto muito legal que a Trem vem fazendo. E também sobre os lançamentos, o que já saiu, sendo talvez a principal casa aí do Corto Maltese, né? Isso alegra muito aqui, pelo menos, o meu coraçãozinho aqui, Diogo Prá. Então, vamos bater um papo.
Seria legal explicar, né? Assim, o que levou... Imagino que seja paixão por quadrinhos, né? Mas o que levou a ir às vias de fato, né? A abrir editor e brigar aí nesse mar bravio aí, nesse mar vermelho, que é o mercado de quadrinhos brasileiro.
Ih, rapaz, isso é história velha.
Eu gostei do mar vermelho.
É velha porque a gente já tá trabalhando com quadrinhos há um tempão, né, Lilo?
Putz, desde 2010.
2010 você que é novinho, cara.
Eu que sou novo.
Eu faço quadrinho desde 2003, foi o primeiro quadrinho que eu lancei, tirando fanzine que a gente lançava Na adolescência, até na infância. Mas a gente teve um projeto, eu, o Lilo, o Lucas, também o Sérgio, o Guido, que também fazem parte da Trem Fantasma. A gente teve um projeto lá por volta de 2010 mesmo, que foi o Quadro a Quadro, que era um blog de quadrinhos. A ideia era fazer um blog. Nisso eu já escrevia quadrinhos, o Lilo também já escrevia, o Lucas também já escreveu quadrinhos, mas a ideia do Quadro a Quadro era noticiar, era mesmo um blog sobre quadrinhos. Só que em um belo dia, o Lucas chegou com um título, uma matéria sobre um título, que era o TIC, do Berardi Milazzo. E aí eu falei pro Lucas, cara, não publica essa matéria que a gente está entregando o ouro pro bandido. Vamos publicar a gente, vamos buscar os direitos e publicar a gente esse título. E aí a gente fez isso. O Milazzo teve no Brasil na época e a gente estava com o stand no FIC e o Milazzo sentou lá e autografou pra gente, autografou pro pessoal do FIC. Foi uma experiência muito legal. Mas a gente não sabia como fazer isso de uma forma profissional. Essa ideia, a gente editou outros títulos, inclusive títulos próprios nossos. O Never Die Club, que eu escrevo, a Dançarina do Lilo, a primeira edição foi pela Quadro a Quadro. Mas a gente fazia de uma forma não muito profissional. E aí por volta ali de 2018, 2019, a gente reativou a ideia E aí a gente pensou e fazer isso mesmo de uma forma séria, profissional. E a gente criou a Trem Fantasma. Né? A gente fala aqui que criou a Trem Fantasma, mas o nome mesmo Trem Fantasma só foi surgir muito depois. E depois também de vários nomes dos mais ridículos possíveis.
O que fez a gente descobrir que somos péssimos para dar nomes às coisas. Né? A gente sempre demorou muito para conseguir parir uma ideia dessa. A gente tem a noção do que a gente queria fazer, mas a gente não tem o nome das coisas. E aí a gente ficava madrugadas adentro para achar um nome desse aí.
Mas Trem Fantasma ficou legal, vai. Pelo menos eu acostumei com isso.
Não, acho que todos nós decidimos por Trem Fantasma, ficou bacana. Mas quando a Indira apresentou a logo, aí foi bater o martelo de vez e dizer, não, a gente tá com o nome certo.
E mais algum motivo especial para Trem Fantasma? Ou foi, tipo, bateu, foi de repente, assim, ah...
Foi bem isso que Marcelo falou.
Tem a história oficial e a história oficiosa.
Eu quero ouvir a oficiosa.
A história oficial diz que todos nós somos movidos para aquele sentimento saudosista, as brincadeiras dos parques de diversões da nossa infância, do Trem Fantasma, daqueles sustos até ingênuos, né? Então essa é a história oficial. A oficiosa é que ninguém faz a menor ideia de onde saiu esse nome. A gente foi sugerindo. Alguém uma hora sugeriu o Trem Fantasma, alguém com certeza falou que era ridículo. E continuou o bate-papo, continuou o bate-boca, até que uma hora a gente chegou assim, Trem Fantasma é legal. E a gente... Eu optou pela Trem Fantasma. Mas ninguém faz a menor ideia de quem sugeriu primeiro, de quem... Sua conversa.
Eu lembro que tinha uns 300 nomes. Um deles eu nunca me esqueço, que era um tal de Robô Senciente. E eu acho que alguém falou alguma coisa assim, tipo... Não sei o que lá, Fantasma. E logo embaixo botou alguma coisa Trem. E aí eu acho que juntou lá as duas e falou assim, mas e se fosse Trem Fantasma? Mas a gente também não sabe nem quem foi que falou isso, e se fosse Trem Fantasma? De algum modo o nome chegou na Indira, que é a designer, e ela fez a logo, apresentou, e a gente bateu o martelo.
Aí a logo validou o nome, né?
A logo validou o nome.
E no final ficou bom.
Trem Fantasma é bem, é um nome bem menor que Robô Senciente, tá? Pelo menos a minha opinião.
E menos ridículo também, né?
E olha que esse não era nem o pior de todos os nomes já apresentados.
Não era, esse era um dos bons.
Eram os finalistas.
Mas imagina, alguém chegava e perguntava pra você, qual o nome da editora? Aí ficava com vergonha, falava, Robô Senciente. Eu não ia nem pronunciar.
Ia ser Robô Senciente, pô, com a logo do Asimov, assim, assim, o rosto do Asimov, ia ficar bacana também.
Mas talvez não também, né? E tem uma coisa legal que às vezes os licenciantes, eles falam, poxa, legal o nome da autora. Teve o pessoal da Dark Horse que a gente licenciou, decides, né, com eles, né? Eu coloquei como Trem Fantasma. Aí eles colocaram no Google Translate lá e falaram, pô, gostei do nome do seu editor.
Milazzo elogiou também, né? O Milazzo disse que esse nome era muito melhor. Na verdade, ele falou assim, mudou o projeto, aí eu disse, expliquei tudo, disse que era uma nova tentativa, que a gente estava com outro projeto editorial. Aí ele falou, esse nome é muito mais legal. Então a gente tem umas aprovações boas aí, né?
Então tá validado. Sobre a Tiki, né? Acho que foi o primeiro quadrinho que vocês... ali veio a semente de poder criar uma editora, é esse mesmo quadrinho que vocês já anunciaram esse ano, né?
Sim, nós vamos republicar ele, né? Não vai ser pelo Clube do Trem, porque não se trata de uma obra inédita no Brasil, mas que a gente acredita que tem uma temática muito importante para o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Então, é um material que a gente acredita que agora, né, com os caminhos que estamos trilhando aí com a Trem Fantasma, a gente consegue levar essa obra para um público maior e aí, quem sabe, trazer um impacto mais bacana aí nas discussões de quadrinhos, conscientizar a galera, além de ser uma baita história de aventura, né?
Só contextualizando também, né? O Lucas falou que é uma história importante porque justamente é o quadrinho que fala sobre um indígena brasileiro. A história se passa na década de 70, que tem a tribo dizimada durante a construção da Transamazônica. Então é um quadrinho de dois mestres italianos, né? Mas que se passa no Brasil, na região amazônica, num período histórico bem importante aqui também, e recente, né, para a gente. Então concordo aí com o Lucas que é bem, bem importante ter esse quadrinho disponível para ser lido no momento atual que o Brasil vive.
É importante e triste, né? Porque ela era relevante quando saiu na Itália, e hoje, já 10 anos depois, 11 anos depois, ela continua atual. Então é muito triste também a gente ter esse tipo de constatação.
A gente publicou em 2013, né? Tem 9 anos agora. O Berardi, ele escreveu um texto, uma introdução para a edição brasileira, e ele explicou, né, como é que ele chegou a essa história. De que eles tinham escutado na rádio de que o governo brasileiro iria utilizar napalm para devastar as matas e poder fazer a construção da Transamazônica. Né? Então seria a utilização de armas químicas. Esse fato foi negado pelo governo brasileiro por muito tempo, até a divulgação do Protocolo Figueiredo, onde são mais de 5 mil páginas falando da utilização de fato de armas químicas contra cidadãos brasileiros. Então, a gente tem essa história publicada em 76, se a memória não falha, originalmente na Itália, e infelizmente as notícias que acabam chegando lá fora é que nós novamente estamos autorizando, né, desmatamento, estamos autorizando garimpo na floresta amazônica. Então, é uma história que talvez tenha mudado a arma, mas o nível de destruição é tão grande quanto na época, então ela se faz muito atual. Infelizmente, muito atual.
Necessária, né?
Necessária.
É, como você comentou, ela não vem pelo clube, então ela vem pelo Catarse.
Sim, vamos fazer uma campanha no Catarse e vamos publicar ainda esse ano.
Perfeito. Já deixar aí, ó, os nossos ouvintes já ficarem espertos com... Quando vocês lançarem, a gente coloca o link aí no nosso site, nas nossas redes aí, para expandir essa campanha, né? Para garantir o relançamento.
Bacana.
E sendo Berardi, bom, um comprador vocês têm. Um comprador eu garanto.
Isso é legal, isso é legal. E é um momento importante para a dupla no Brasil, né? O Ken Parker está sendo relançado numa edição definitiva. Então, tem um novo público conhecendo o personagem pelo qual eles são mais conhecidos. E talvez seja o momento também do pessoal conhecer TIC. Então, a gente tá feliz em republicar isso. Era uma das coisas que a gente queria desde o início. E aí fomos conversando até conseguir os direitos novamente.
O material italiano teve um revival aí nos últimos 5 anos, né? Acho que teve uma despertar, um novo interesse. Acho que o Catarse ajuda bastante, né? Porque acho que é mais fácil de direcionar pro nicho que é o público desse tipo de HQ, boné e materiais italianos em geral. Pô, só quero puxar aqui, assim, vocês me conquistaram logo de cara, porque os dois primeiros lançamentos de vocês foram dois materiais da Bonelli, né? O Sangue Gelo e o e o Mujico. Então, assim, cara, a hora que eu vi, eu não tive nem dúvida. Eu pensei, beleza, eu vou entrar nesse clube.
Acho que eu e o Marcelo temos um pouco de culpa nisso daí. Na verdade, quando eu conheci o Marcelo, o Sérgio, né, e depois fui conhecer o Lilo e o Guido, eu já era o viciado em quadrinhos italianos. Você falou, para a gente dizer um pouco da nossa história aí com os quadrinhos, e envolve um pouco disso. Eu era um moleque lá que lia Asterix e lia Seninha, né, eram os meus vícios assim, né, e de vez em quando sobrava um Corto Maltese que meu pai largava em cima do sofá, né, eu sou filho de leitores de quadrinhos, tanto meu pai como minha mãe leem até hoje. E teve uma época que eu fui no médico e o cara falou, olha, seu filho tem um aneurisma, é por isso que ele está com tanta dor de cabeça. E meu pai, não é. Isso é óculos, é porque ele está jogando videogame, é porque ele fica vendo essas coisas coloridas. E aí meu pai deu uma de médico e a solução dele foi, olha, nada de videogame. Você só vai ver os filmes em preto e branco, o que foi bacana, que eu assisti todos aqueles cartões. E aí ele pegou os quadrinhos coloridos e ele meio que confiscou, falou isso aqui não. E aí botou do meu lado uma pilha ao lado da cama, que era Martin Mister, Ken Parker e História do Oeste. E aí eu, pá, beleza, vou ler aquilo, né? E eu peguei pra ler e influenciou tanto a minha vida que eu sou, né, um apaixonado aí pelo Ken Parker, por História do Oeste. Eu fiz uma especialização em história para estudar os Estados Unidos no século XIX, especificamente a história da conquista do Oeste, e sou formado em história por causa do Martin Mister. Foi o personagem que me fez gostar de história, de atentar para aqueles fatos e correr atrás das curiosidades e tudo mais. E acabei crescendo, né, gostando de quadrinho da Bonelli, sempre foi o meu vício. Eu prefiro quadrinho preto e branco hoje em dia. Então, foi desse período aí, no fim das contas, né? O pai não é um bom médico, mas me deu um caminho aí que influenciou bastante. E quando eu, Marcelo, estávamos conversando qual título a gente poderia publicar primeiro, eu não tinha dúvida, né? Eu fechava os olhos e eu pensava em um título da Bonelli. E aí vieram dois nomes, o Frizenda, que a gente teve uma experiência de publicar uma história curta quando lançamos a Máquina Zero, que era uma antologia de quadrinhos que tinha quadrinistas do mundo inteiro. A gente lançou dois volumes pelo Quadro a Quadro, 2013 e 2015. E a gente publicou essa história, ele foi bem, bem legal com a gente conversou bastante. Então eu falei, pô, agora eu quero publicar o Sangue e Gelo, que era... Quando ela saiu na Itália, a gente ela já recebeu aquele status de clássico, né? E a gente gostou muito do que viu, a gente queria publicar isso aqui. E a outra era o Mujico, que tinha dois prêmios, né? Era escrita por o Gianfranco Manfredi, autor do Mágico Vento, que é um dos meus personagens preferidos, né? E ilustrada pelo Pedro Mauro. A gente queria publicar o primeiro trabalho internacional do Pedro Mauro no Brasil. É, foi só somar, sacou? Mais um e deu tudo certo.
É, não dá pra falar não, né?
Pois é. É, não, foram dois golaços, assim. É, tá na minha estante aqui num lugar privilegiado. Viu? A respeito de linha editorial, vocês vieram com Bonelli e aí logo em seguida vocês lançaram o Hugo Prá. Assim, acho que a ideia é pegar, assim, grandes clássicos de autores consagrados para meio que não foram descobertos no Brasil? O que direciona as escolhas, os títulos de vocês?
A gente criou três pilares para a editora, que seriam grandes obras de quadrinhos, também grandes autores de quadrinhos e o que a gente chama de pérolas. Seriam quadrinhos que estão fora do radar da mídia, fora do radar, não estão sendo comentados, mas que merecem ser conhecidos, são, afinal de contas, grandes quadrinhos também. E a gente vai muito também, né, pelo nosso gosto. A linha editorial acaba sendo criada nos moldes do gosto dos editores. Então a gente discute entre os cinco alguma obra. Tem obra que eu gostaria de publicar, mas que aí o consenso foi de que não seria legal para a editora, e a mesma coisa em relação aos outros. Mas sempre tendo esse guia de grandes obras, grandes autores e também pérola dos quadrinhos. Um exemplo de pérola seria até o Cromáticas, que a gente lançou. Foi no final do ano, né? Final de 2021 que a gente lançou Cromáticas. Que era um quadrinho que não era comentado. A gente descobriu Cromáticas pelo catálogo da editora, procurando outras obras. E aí quando a gente recebeu o PDF, a gente ficou maravilhado com aquele quadrinho. O Lilo, inclusive, foi o maior advogado do Cromáticas dentro da editora.
Eu adorei.
E é um dos quadrinhos preferidos da editora, para mim, até agora. E Hugo Pratt também é incontestável, né? E a gente publicou logo Morgan, que foi a última obra publicada do Hugo Pratt. Então, é uma obra da mais madura do Pratt, né? A obra mais madura do Pratt, que ele foi a última obra que ele publicou. Enfim, é por aí, muito pelo gosto da gente, mas sempre discutindo se cada obra se encaixa mesmo no que a gente quer para a editora.
Legal do Cromáticas, né? Tem cinco histórias e a gente lançou o PDF lá no nosso grupo e depois cada um respondeu a sua preferida. Não bateu nenhuma, todo mundo escolheu uma. Então, pô, tá mais do que escolhida, né? Se cada um gostou de uma, a revista toda tá aprovada.
A chance de agradar todo mundo é maior, né? Depois de lançar, a chance de agradar um monte de gente é maior, né? Maior, né?
Com certeza. A gente fez os anúncios do ano inteiro da Trem Fantasma e Cromáticas talvez tenha sido a história que foi menos comentada. O pessoal não conhecia os autores, não conheciam a edição. Mas depois do lançamento, eu acho que ela é talvez uma das histórias mais comentadas.
É uma das que tem maior repercussão.
É, uma das que tem maior repercussão. Então, a gente fica feliz com isso, né? De descobrir, como o Marcelo falou, essas pérolas também. Então, tem os clássicos que a gente quer publicar e se pudesse, a gente estava aqui anunciando 300 mil títulos, né? Cada um aqui tem um caderninho com uma sugestão e vira e mexe a gente sai mandando. Mas também de publicar autores que o pessoal muitas vezes não conhece. Né? Ou no caso do Hugo Pratt, que todo mundo sempre ouviu falar, mas que infelizmente teve uma trajetória no Brasil um tanto quanto conturbada. Né? O seu personagem principal, que é o Corto, não tinha sido publicado completamente no Brasil. Então, ele já era um dos nomes, igual eu falei com a Bonelli, assim, ele era um dos nomes que a gente tinha certeza que a gente queria publicar. A gente queria publicar Bonelli, a gente queria publicar o Prat. Então corremos atrás, estamos aí publicando agora.
Perfeito. Isso vai de encontro com o último lançamento do Corto, né? Como você tinha comentado, que ele não é uma história do Hugo Prat, né? Então, como você falou, tem o clássico, mas também tem aqueles escritores que o grande público ainda aqui no Brasil está se acostumando sob o Sol da Meia-Noite.
É um álbum que ele é assinado pelo Dias Canales, que é o roteirista de Black Sad, que é um dos roteiristas mais badalados na Europa ultimamente, né?
Uhum.
E pelo Rubem Pelerreiro, que, por coincidência, é o autor de Cromáticas. Realmente, quando, apesar da gente querer já publicar Corto desde o início, Cromáticas não veio para o nosso catálogo pela arte, né, pelo nome, aliás, melhor dizendo, do Pelerreiro. Acabou sendo uma coincidência de serem os mesmos autores de Cromáticas e da nova saga do Corto Maltese. E a gente decidiu começar por essa saga do Corto também por ser obra inédita. Apesar de terem álbuns do Prat que são ainda inéditos no Brasil, ficaria estranho a gente começar a coleção por álbuns ali do meio. Então a gente começou pelos álbuns do Canales Pelerreiro, até porque tem uma continuidade da última obra da dupla para a primeira obra do Prat, né? Tem ali um gancho entre as duas histórias.
Legal.
É, então a gente decidiu começar por eles. E eu acho que foi uma boa escolha, porque são realmente, né, apesar de não serem assinadas pelo Prat, são obras de excelente qualidade, né, tanto o roteiro quanto a arte.
Como a gente está falando aqui do Corto, a gente sabe que ele sempre foi muito bem cuidado, né? E é bem interessante vocês pegarem essa outra abordagem aí e ainda tendo essa coincidência, né, de uma história, ela termina no começo da outra, né? É bem legal isso. Talvez seja uma boa porta de entrada, né, mesmo não sendo a primeira história do Corto.
Sim, a gente pensa isso também, de ser uma excelente porta de entrada para o universo.
É, que legal. E também já anunciaram a próxima, né?
Sim, a próxima é Equatória, que é o segundo álbum dessa trilogia do Canales e Pelerreiro, que é uma história que se passa na África. Passa em Viena, passa na África, bem do estilo mesmo do Corto Maltese, que é de um viajante, que ele passa mesmo por vários países, não tem limite de fronteiras para a história do Corto Maltese. E aí Equatória é, entre todos os álbuns do Corto Maltese, o Lucas até já falou isso outro dia, eu concordo com o Lucas, talvez seja um dos melhores, incluindo os álbuns do Prat. O Equatória é uma história de primeiríssima linha, eu adoro essa história.
Olha o hype aí, hein, Lucas?
Rapaz,
estão deixando a gente sonhar.
Estão deixando.
Eu sou suspeito quando eu falo do Corto, né? É um personagem que tem um grande significado na minha vida. Só que quando eu li essa história, nossa, foi... bateu tudo, assim, sabe? É, ó, tem um objeto misterioso que é da época das cruzadas, sabe? Se passa em Veneza, mas se passa na África Equatorial. Tem as personagens femininas fortes, que eram a característica do Prat, né? Mulheres ali que o destino eles vão ser, como é que eu posso falar, meio que complementares uma à outra ali. E... é, eles conseguem fazer uma história que remete ali a várias referências históricas que acaba agradando o coração aqui do historiador.
Nada que você goste, né?
Nada. Agora eu sou suspeito, né? Além de ser editor, sou historiador, então vão pela minha opinião.
É, mas assim, até agora a gente falou de material europeu, né? Mas assim, primariamente italiano. Mas vocês apontaram, vocês chavearam as trinas do trem pra Argentina também, né? Porque vocês publicaram a obra máxima do Henrique Brecht, o El Sueñero. Como que foi isso? Assim, também estava no radar de vocês ou vocês estavam lá folheando a editora e apareceu no catálogo? Ah, vamos aí.
Quadrinho Argentina é outra paixão, assim, né? Acho que o Marcelo vai poder confirmar melhor aí a data, mais ou menos. Mas por volta ali de 2010, 2011, quando a gente já estava com Quadro a Quadro, o Marcelo fui passar umas férias na Argentina, e aí eu mandei um e-mail para ele, né, falando de quadrinho argentino, que antes do Quadro a Quadro era o que eu ficava fazendo, eu mandava e-mail para os amigos, falando de coisas de quadrinhos, e aí uma amiga nossa falou assim, faz um site, faz disso um site, eu monto o site para você, tudo direitinho, que ela é programadora. E aí acabou virando o quadro a quadro na época. Mas aí eu mandei um e-mail para ele falando de muita coisa. Olha, tem isso, tem isso, tem isso. E quando o Marcelo foi, ele ainda conheceu mais coisas. E em 2014, se eu não me engano, depois eu fui apresentar um trabalho acadêmico lá e também já saí conhecendo muita coisa dos quadrinhos argentinos. Então a gente gostava, né, gostamos, melhor dizendo, bastante do que eles produzem por lá. Os argentinos já faziam quadrinhos adultos de qualidade pelo menos aí uns 30, 40 anos antes dos europeus começarem a fazer isso. Então tem muito material de qualidade que, infelizmente, tá encontrando aqui o seu lugar no mercado brasileiro, né? Que até então a gente só conhecia Mafalda.
Verdade.
Então isso é bacana. E aí a gente conseguiu, né, publicar o El Sueneiro. O Marcelo entrou em contato com o Henrique Brett. E acho que aí ele já pode até falar melhor, porque quando eu só vi quando ele mandou o e-mail, e aí eu já estava feliz, já estava quase chorando.
O Sueneiro, na verdade, surgiu de uma indicação de um amigo nosso, Alex Nins, que é desenhista e desenhou, inclusive, tem parceria comigo. E eu falando com ele, olha, a gente vai lançar uma editora, a gente já está com dois títulos da Bonelli, o que você está lendo de bacana aí? E o Alex mora nos Estados Unidos. E aí ele falou, olha, eu comprei uma edição espanhola do Henrique Brecht, El Sueñero. Achei muito legal, veja isso aí. E aí eu fui pesquisar sobre como conseguir os direitos e acabei encontrando o contato do próprio Brecht. E aí ele respondeu o e-mail, falou que gostaria muito de publicar essa obra no Brasil, até porque é uma obra importante para a América Latina, né? A temática dela é a América Latina. E aí o Brecht teve a maior boa vontade do mundo em colaborar aí com essa edição. Se ofereceu para fazer uma capa inédita, a capa da Trem Fantasma foi feita pelo Brecht para a gente, né? Claro que em outras edições, mundo afora, possivelmente ela vai se repetir, mas é a primeira vez que essa capa é publicada. E realmente é uma história surpreendente, é uma história que ela começa com o rumo de ser uma história de aventura, mas ela entra com questões políticas, com questões de identidade latino-americana, e aí os próprios argentinos consideram que o El Sueñero é uma das histórias mais importantes que já foram publicadas na Argentina, e eu acrescento também, já foram publicadas na América Latina. Na época, ela foi publicada na Fierro, né? E aí tinha uma sessão de carta para discutir especificamente El Sueñero na Fierro, na época que ela era publicada.
Era uma espécie de precursor dos grupos, né?
É, sessão de carta.
Não tinha Discord na época, não tinha WhatsApp. Né? Então, a galera discutia nas cartas. O Marcelo falou que a gente tem uma capa exclusiva, né? É, vale dizer que toda essa edição ela é especial, né? Pela primeira vez que é publicada El Sueñero, a história principal, e a sequência que ele fez 20 anos depois, chamada El Sueñero 20 anos depois. Então, pela primeira vez, é publicada em uma única edição, né, essa história com os dois volumes, por assim dizer. Então, é um trabalho completo, uma edição integral, de fato, que sai pela primeira vez no mundo, e a gente fica feliz que seja, né, na nossa versão aqui. E nós publicamos com as páginas que foram coloridas pelo próprio Brett, né, fizemos uns extras bem bacana, e quando a edição já estava toda pronta, já estava rodando na gráfica, a gente procurando coisas na internet, eu acabo por descobrir uma arte que nem o Brett lembrava que ele tinha feito. Ele provavelmente fez esse trabalho e algum colecionador comprou, né? Esse cara, um colecionador na Argentina, ele tinha essa página, e aí eu falei, nossa, a gente está fazendo a primeira versão completa disso no mundo, a gente tem que ter essa arte de alguma forma. Mas a revista já estava sendo impressa, então não tinha como encaixar. Aí a gente fez um brinde extra, né? Porque o pessoal que está nos escutando agora, o Clube do Trem, ele tem a edição e vem com alguns brindes para compor o fato aí de se fazer parte de um clube, né? De um grupo de pessoas apaixonadas por quadrinhos, e a gente sempre bota um brindezinho lá extra. E já tinha o brinde também que a gente ia colocar na edição. Então, e agora? Vamos fazer um brinde extra. A gente fez um mini pôster que vem com essa arte, que agora, enfim, a edição já era completa e agora a gente tem esse brindezinho aí para o pessoal colocar dentro da sua edição, né, de uma arte que nem o Brett lembrava que tinha feito. O colecionador falou, ó, se o Brett autorizar, aí a gente, eu mando pra você, beleza. A gente manda pra ele, ele nem lembrava dela. Mas Nossa. Ele autorizou e ficou bem bacana. Então foi um trabalho de historiador mesmo, de arqueólogo, da gente sair caçando e fazer essa edição. Tá linda, tá completaça. Ficou parruda, né? Ficou bonitona.
Ficou mesmo.
Perfeito. Isso vai muito de encontro com, o, pelo menos, o feedback que eu recebo toda vez que eu falo de Trem Fantasma. Ou, eu comentei, né, com algumas pessoas que a gente ia conversar com vocês. É sempre em relação à qualidade e o cuidado, né, que a editora tem com o material. Então, você, esse seu depoimento reforça muito assim, a opinião, que a percepção que todo mundo tem, né, relacionada a isso. É, a gente pode falar sobre o clube. Porque já que a gente estava falando aqui do filho, no clube agora tem ninguém, né, do Alberto Brett, é o pai, que a gente pode já pegar esse link aí e falar como é que funciona o clube, como é que faz para participar, né, o que, que é o clube do trem.
É, eu acho, eu imagino que vocês estudaram bastante para chegar nesse modelo de negócio, né, de inaugurar o clube.
A gente teve a ideia da editora e ninguém nem sonhava com a possibilidade de vivermos uma pandemia. Então estava tudo certo, vamos começar a editora, vamos publicar o Pedro Mauro, depois vamos publicar o Fizenda, e estava assim um intervalo de tempo, pá, tudo direitinho, tudo pronto. E aí veio uma pandemia, aí atrasou tudo, mexeu com tudo, e o Marcelo manda uma mensagem de madrugada de um site que ele viu aí falando sobre clubes de leitura, né, que com a pandemia tiveram um crescimento. E aí ele nunca bate o martelo, né? Ele gosta de provocar a gente. Ele fala, e se a gente fizesse um clube? E aí ninguém mais dormiu, né? Ficou todo mundo acordado no WhatsApp, e no fim das contas estava todo mundo certo de que a gente iria fazer um clube.
Ele mandou essa mensagem, era umas 11 horas da noite, gente.
Todo mundo ligou o Discord, né? Vamos conversar, vamos aí, né?
Não era sexta-feira, todo mundo trabalhava no dia seguinte.
Pra saber que o professor dá aula às 7 horas da manhã, então vocês já imaginam aí, né? Mas a gente gostou da ideia, né? Gostamos da ideia, e aí fomos ter que pensar, beleza, como é que vamos fazer? De que forma? E aí fomos montar a estrutura do clube, cada um foi dando um pitaco, vai ter que ter isso, tem que ter aquilo, só obra inédita, tem que ter brinde. O Brasil já tinha tido a experiência de ter um clube de assinaturas de histórias em quadrinhos, mas ele não publicava quadrinhos inéditos, né? Tinha sempre ali uma curadoria do Sidney Guzman, ele escolhia ali uns títulos e mês a mês o pessoal recebia em casa. A gente optou por ter obras inéditas, né? Fazer um clube de assinatura raiz mesmo. O pessoal iria receber um material que ainda não era publicado no Brasil, por todos esses três pilares que o Marcelo falou, né? De publicar autores de grande renome, de publicar quadrinhos que a gente acha que merece uma chance no Brasil. E aí, decidido essas bases, a gente falou, ó, tá na hora de mostrar a cara. E aí chegou em agosto, talvez setembro, mais ou menos, não me lembro aí a data exata, nós fizemos o anúncio da editora, né? Fizemos uma live com o pessoal do Universo HQ e anunciamos que em dezembro a gente teria os nossos primeiros títulos. Como se tratava de um clube de assinatura e a pandemia acabou ali atrasando os lançamentos, o nosso contrato também estava vencendo com a Bonelli. Então, a gente precisava publicar e o tempo já não estava dando mais. A gente tinha colocado que o lançamento no clube ia ser de 2 em 2 meses. Só que a gente ia lançar um em dezembro. Em janeiro, o contrato já não valia mais. Ele falou, ó, então vai ter que ser os dois juntos. Lançamos os dois primeiros volumes, né, no primeiro lançamento do clube. E aí o pessoal que assinou recebeu em casa Sangue, Gelo e Mujico, que a gente teve sobrecapa inédita para a edição brasileira do Mujico, que teve um mini pôster com a arte inédita exclusiva para a edição brasileira, que o Pasquale Frizenda recebeu. Essas duas edições abriram as portas do Clube do Trem e nos trouxe um feedback muito bacana dos leitores brasileiros, mas trouxe uns feedbacks especiais com os quais a gente tem bastante carinho, né? O Gianfranco Manfred mandou um e-mail dizendo que era a edição mais bonita que ele já tinha visto. O Pasquale Frizenda disse algo semelhante, disse que é a edição mais bonita de um trabalho meu já publicado. Recentemente, Ajuda aí, Lilo, pra eu lembrar quem foi.
Ah, você tá apelando pro mais memoriado do grupo.
Mas enfim, aí a gente recebeu elogios de outros artistas italianos que tiveram contato com a obra. O Pasquale Fizendo, ele recebeu essa edição, ele olhou e ele ficou encantado com o trabalho. Aí ele disse, eu posso comprar mais algumas?
A verdade é que o clube tem uma característica interessante. A gente sempre pensa que tipo de edição nós gostaríamos de ter em mãos. Que tipo de edição eu gostaria de receber no correio? Em que embalagem eu gostaria de receber isso pelo correio? Que tipo de mimo deve ter uma edição dessa? Então são perguntas que a gente sempre se faz e que nos faz pensar cada edição de maneira única. Porque o clube ele tem essa característica. É o tipo de gibi que nós gostaríamos de receber em casa. Que nós gostaríamos, aquela sensação de você chegar, o correio chegar, você abrir o pacote, você tem aquele impacto, você fala assim, olha que acabamento. Que tipo de edição? Olha que legal, olha o marca-página, olha o pôster que veio, olha o catálogo que veio. Esse tipo de sensação é a sensação que nós queremos ter aqui, que cada membro do clube tenha, porque é a sensação que cada um de nós gostaríamos de ter também. Então, essa premissa sempre nos moveu a querer trabalhar as edições dessa maneira.
É isso que o Lilo estava falando, né? Acho que junta o fato de que somos leitores de quadrinhos também, nós somos apaixonados por quadrinhos muito antes de a gente se aventurar pelo mercado editorial, né? Como o Marcelo falou logo no início, nós começamos com um site um tempo atrás, a gente queria falar sobre quadrinhos, do tanto que a gente gosta e a gente queria encontrar pessoas para poder falar sobre isso. Nesse ponto eu sou o cara de pau do grupo, né? Eu fui fazer um curso de roteiro, aí no curso de roteiro conheci o Lilo, que foi assim, se apresentem. E aí a galera se apresentando. Eu gosto do Homem-Aranha, eu gosto do Super-Homem, eu gosto do Batman. Nada contra. Eu também gosto e coleciono até hoje. Mas aí aparece um ser ousado que responde, eu gosto do Asterix. Aí eu mandei uma mensagem, porque eu falei, esse cara é diferente.
Ah, eu gosto? Né?
Eu falei, esse cara é diferente. Aí eu já mando mensagem, Asterix? Tava todo mundo citando um bando de super-heróis e ele é o único que vai... Eu gosto do Asterix. Eu mando mensagem, virou amizade, estamos aqui 10 anos depois, né, 12 anos depois, com uma editora, né, e virou amizade. O Marcelo e o Sérgio foi grupo, nem lembro de que era, grupo que falava de quadrinhos em algum fórum, provavelmente, e aí descobri que o Sérgio morava do meu lado em Salvador, numa época que eu achava que só eu lia quadrinhos em Salvador, eu falei, não é possível, eu ia na banca e não encontrava uma pessoa, eu ficava meio que correndo atrás de alguém para falar sobre quadrinhos, porque eu falava com meu pai, com minha mãe, minha mãe me davam carteirada, sacou? Eu chegava com algum personagem, já li isso daí, vai ler agora. Então era meio que sem graça conversar sobre isso em casa. E aí conheci o Sérgio, a gente marcou um encontro para fazer uma associação de quadrinistas em Salvador junto com o Cedrais, né? O Cedrais, o criador da turma do Chachado. Então todo mundo empolgado, vamos lá. Aí lá o Marcelo estava presente. Dali a gente sai, vai para um shopping falando, velho, vamos falar sobre quadrinhos, vamos montar o quadra-quadra. O Marcelo diz, eu quero escrever quadrinhos. Né? Curioso depois é que o Marcelo escreveu um quadrinho, eu não vou lembrar o nome aqui agora. O Marcelo tá muito quieto, o Marcelo ainda tá aí.
Eu tô ouvindo, pronto para desmentir.
Esse quadrinho aí foi meu momento de passar vergonha aqui ao vivo. Eu comprei esse quadrinho pela internet, na época que mandava e-mail. Opa, Marcelo vai lá e me manda o quadrinho. Era R$6, cara. E eu nunca paguei esse quadrinho. Eu não sei porque eu não paguei, mas eu nunca paguei. E aí, anos depois, o Marcelo me fala... Ah, lembrei o nome do quadrinho. Ele falou assim, pô, eu queria republicar o Acrobata aqui. Queria que você fizesse um texto, pá, historiador. Eu falei, não, massa. Aí, quando ele disse o nome, eu falei, putz, é você, velho. Eu nunca paguei esse quadrinho. Então, meio que o universo conspirou pra gente se encontrar aí e dizer, olha, tá vendo, você me deve R$6. E no fim das contas, eu devo até hoje esse dinheiro aí. Pra
olha ele. Só, hein?
Nunca paguei.
É hora de corrigir isso aí, hein?
Pois é.
R$6 tá valendo cada vez menos, hein? Acho que... Meu...
Se botar os juros aí, eu tô frito. Isso devia ser lá pra 2003, cara. Então já vai ter uns 20
anos. Você tá lascado. Tá lascado, é.
É melhor dar uma casa para ele logo, tomar aqui uma casa. Então era isso aí, a gente gosta tanto de quadrinhos que a gente queria fazer quadrinhos com do jeito que a gente gostaria de receber, sabe? A gente sempre comprava o quadrinho, a editora abriu lá e viu um pôster, puxa, aquilo era tão legal, véio. Você pegava o pôster do Superman, pegava um, sabe? Então, por que não, né, fazer um quadrinho que leve ao cliente, ao leitor, a experiência que nós gostaríamos de receber? Então a gente faz quadrinhos desse tipo. Que aí foi o elogio do Carlo Ambrosini, que ele mandou recentemente, falando que não se fazem edições desse tipo na Itália. E a gente fica muito feliz, né, com um cara desse que tem uma vasta obra, né, desenhou o Ken Parker por tanto tempo, desenhou o Dylan Dog por tanto tempo, e aí ele diz pra gente, o cara que trabalha na Sergio Bonelli, editora, é a maior editora de quadrinhos da Europa, ele diz, não se faz um trabalho desse jeito na Europa, né, na Itália, a gente fica feliz, né, e parece que estamos no caminho certo, é o tipo de... A gente publicar o que a gente gostaria de receber tem dado bons resultados.
Ah, com certeza. Só para exemplificar aqui para os nossos ouvintes, então, todos esses brindes que vêm nas edições do clube, eles não estão presentes na loja, por exemplo, né? Porque vocês também têm uma loja online.
Isso. Não estão presentes e também não na venda avulsa, né? Nos parceiros. Então, os brindes são mesmo só para os assinantes do clube. Quem assina depois também recebe os brindes se adquire as edições anteriores, se ainda tiver o brinde, né? Porque, por exemplo, o brinde de Sangue e Gelo já terminou tem uns 2 meses, então mesmo quem é assinante, esse brinde já não tem mais disponível. Mas é restrito mesmo a assinante.
Perfeito, então vamos assinar aí, hein, pessoal, vamos aproveitar porque... Como a gente está falando, né, é de fã para fã, antes de ser uma empresa, uma editora. A gente está falando aqui com fãs de quadrinhos, fazendo o que o sonho de todo fã, né, é poder lançar os quadrinhos aqui no país. Nossa, vocês realizam muita gente, pode ter certeza.
Ah, e trazem cultura, né?
Não, sem contar que vocês estão trazendo aí o material dos heróis de vocês. Pô, Berardi, Prata, os dois Brett, isso aí, porra, isso aí é sensacional, acho que é sem preço, só de, sei lá, trocar e-mail com algum deles, isso é uma experiência de outro mundo. Vocês lançaram aí, eu acho que eu não tinha entendido o porquê até então, aí vocês falaram, é porque não é um material inédito, né, vocês lançaram por fora do clube, pelo Catarse, o material do Bill Sienkiewicz, do Moby Dick, acho que acabou de sair, né?
Moby Dick, a gente tá terminando de entregar pra quem é do clube, quem adquiriu no Catarse, e logo a gente começa a venda avulsa também. Mas não só por isso, né? As obras do clube a gente tem a proposta de trazer quadrinhos inéditos, mas o clube é bimestral, então a gente acaba tendo um volume maior de lançamentos, não dá para tudo ser clube, então. E tem até limitação de preço, né, de valores do clube. Então, o Moby Dick foi o nosso primeiro lançamento fora do clube e foi a opção pelo Catarse. Nem tudo também que a gente lançar fora do clube vai ser pelo Catarse. Agora mesmo a gente está lançando o Amante Kir, que o autor, não sei se vocês já ouviram falar, é o Lilo Parra.
Opa!
Olha, e com o Jefferson Costa, né? Então a gente vai sim ter outros títulos fora do clube, mas sempre procurando dar uma vantagem para quem é do clube. Por exemplo, a gente abriu a pré-venda do Amante Kir com um bookplate autografado pelo Lilo e pelo Jefferson. Então esse bookplate é exclusivo do clube, né? De quem é do clube, ainda que não faça parte da assinatura. Então quem quiser adquirir pode pegar separado. Mas é essa proposta de ter os lançamentos bimestrais pelo clube, mas também ter lançamentos fora, por outros meios.
O próprio Moby Dick passou por isso, né? O Moby Dick, a gente fez uma pré-venda aos membros do clube. Se a memória não falha, 48 horas antes da campanha no Catarse, né? O Marcelo pode me corrigir, mas foi algo assim, algumas horas antes da campanha no Catarse abrir, com um desconto específico para os membros do clube. Então é uma série de benefícios que, mesmo que a gente publique quadrinhos fora do clube, a gente não vai deixar os membros do clube de fora dessa, né? Então vamos sempre ofertar a possibilidade deles adquirirem esse produto com o benefício de ser membro do Clube do Trem.
Ô Lucas, tô abrindo um site aqui enquanto a gente conversa, só para te avisar aqui, e perante testemunhas, que R$ 6 desde 2003, hoje tá valendo R$59,20, tá?
Eu pensei que era um apartamento, então tô no lucro. Hoje vou botar isso aí de combustível pra você. Você não chega nem em conquista. Tá bom? Mas vou fazer esse agrado aí com você.
Vou te passar meu Pix.
Quando chegar em R$1.000, eu pago. Eu não quero pagar tão pouco pra você, não. Vou deixar dando juros. Vai botando juros aí.
Hora de caloteiro.
Já que o Marcelo comentou aqui sobre o Amantikir, do Lilo. Ô Lilo, comenta aqui com a gente sobre essa obra, sobre o que ela se trata, como é que foi, né, fazer essa parceria com o Jefferson.
Ah, cara, a história minha e do Jeff já é antiga, né? O primeiro trabalho que fizemos juntos em 2012 foi uma adaptação de Shakespeare, de A Tempestade, que inclusive foi o Rock Mix de melhor adaptação. Depois disso, nós fizemos La Dançarina. La Dançarina é um ponto alto aí na carreira dos dois, porque fez bastante barulho, né? Foi um gibi bastante comentado, já está indo pela terceira edição, vai ser a terceira edição agora, acabou de ser adotado no PNLD para ser comprado pelas escolas públicas do país. Então, eu e o Jeff, a gente já tem uma história antiga. Aí, no ano passado, com a Lei Aldir Blanc aqui em Minas Gerais, eu moro em Minas agora, eu consegui ser contemplado na Lei Aldir Blanc para fazer um gibi. E eu, despretensiosamente, chamei o Jeff. E o Jeff topou. Então, a gente resolveu contar o mito tupi sobre a origem da Serra. Serra da Mantiqueira é uma das maiores biodiversidades do Pega. Três estados, Pega Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E é um lugar, assim, sensacional. Morei 3 anos no topo da Serra. Um lugar maravilhoso. Então, resolvemos contar um mito sobre a origem da Mantiqueira, que é a tal da Mantiqueira. E contamos isso através dos olhos de uma menina de 4 anos chamada Maria. Perde na floresta, fica solta na floresta, na Serra da Mantiqueira, e é resgatada por animais fantásticos, que a levam para uma velha indígena, que fala a história da Serra que Chora. Então, é um trabalho bem, bem bacana, assim, para o público infanto-juvenil, mas também para adulto que, como eu, adora uma história assim, adora a história de fantasia. Então, ficou uma história bem, bem bacana, bem legal, saindo agora pela Trip Fantasma.
Ah, perfeito, perfeito. É, já imaginei já que seja uma história emocionante, né?
E essa vai sair pelo clube?
Não, essa vai sair fora do clube.
É o nosso primeiro quadrinho nacional, mas é fora do clube, e o Jeff vai fazer um catarse à parte aí deles. Mas a gente começou a pré-venda para os membros do clube antes disso.
Ah, bacana.
200 edições especialistas com o book plate autografado.
Boa, boa oportunidade. O Lucas comentou sobre o Jeff, mas vocês também têm um anúncio aí de outro Jeff, né?
Esse outro Jeff é rodado, hein?
Por um instante eu buguei aqui. Eu falei, quem é o outro Jeff, senhor?
Quem que é o outro Jeff, hein, Lucas?
Esse é canadense, esse não é brasileiro, não.
Eu já tava aqui, meu Deus do céu, agora eu preciso de remédio, tô esquecendo as coisas.
É, a gente vai trazer o primordial, né? Já portuguesando o texto, o título, como vai ser mesmo em português, que é do Jeff Lemire com o André Sorrentino, que é a mesma dupla do Gideon Falls. Já fizeram outros trabalhos também, no Arqueiro Verde. E é um quadrinho que acabou de sair nos Estados Unidos e foi concluído agora em fevereiro pela Image. E a gente vai trazer a versão encadernada. A gente vai sair pelo Catarse também, não vai sair no clube. Esse a gente decidiu não sair do clube porque a agenda do clube está meio lotada. Então, se fosse pelo clube, ia demorar um pouco para sair. E a gente queria pegar ele quente, igual caiu na nossa mão bem quente. A gente quer entregar ele também como uma obra bem, bem recente, acabando de ser lançada. A gente deve abrir o Catarse ainda esse mês. Provavelmente, a gente está conversando em meados de março. Então, provavelmente, deve entrar no Catarse esse mês ainda. Talvez, quando você estiver ouvindo, deve estar. Então, acesse lá, catarse.me/primordial. Que é uma história de ficção científica com guerra fria misturado com animais. Falando em animal, o cachorro do Lucas já tá latindo.
Tá querendo ir pro espaço, Lucas?
Vou arrumar uma vaga pra ele aí na cápsula espacial, hein?
É que quando eu contava essa história pros dogs aqui, dizendo: olha, teve uma cachorra que foi pro espaço, eu dizia: morreu. Aí eles ficavam meio que sem querer ir pro espaço, só que agora vem uma versão aí de que eles foram pro espaço e estão voltando. Aí eu acho que agora eles estão animados, eles querem ir pro espaço.
É um suspense, é ficção científica, enfim, é um quadrinho também que eu acho que vai dar bastante repercussão, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. As críticas da conclusão da obra estão sendo as melhores possíveis. entre as 5 estrelas, né, que os reviews costumam dar, está sempre ali entre 5 e 4,5. Então, lá na gringa, agradou muito esse quadrinho. Tenho certeza que também o pessoal vai gostar.
Não sei se vocês percebem que todos os títulos têm uma pegada de história, assim, né? Então, dá pra ver aí, ó. Foi Sangue e Gelo, é Revolução, era Napoleônica, né? Na verdade, era Napoleônica. Depois vem Mujica, Guerra Fria. Aí vem Primordial agora com Guerra Fria de novo. Teve o El Sueneiro, que é História da América Latina, né? Então, sempre com punhada. Aí vem o Amante Ki, né? Que vem com uma história aí dos povos originários.
Você sabe que tudo isso pode ser coincidência, né, Lucas?
Não. Eu acho que eu plantei a sementinha assim nesses meninos, né? Deu uma mensagem subliminar. Fico ali, ó, o tempo inteiro mandando áudio, dizendo, ó, história.
Tá funcionando.
Eu vi um anúncio de vocês aí, então, que vai agradar pelo menos dois, né? Que vai ter um faroeste aí que também agrada um fã do Asterix, né? O Homem que Matou o Lucky Luke.
Oh, esse é paixão mundial. É um dos grandes personagens do quadrinho franco-belga. A gente sabe que tem não sei nem se é um tripé, uns quatro alicerces lá, quando a gente pensa no quadrinho franco-belga, que é Asterix, é Lucky Luke, é Tintin e Corto Maltês. Então seria essa quadruplo sagrada aí. E a gente ficou bastante feliz em conseguir publicar Lucky Luke. Né? Não é o material original do Morris, mas é uma releitura que aconteceu na França quando o personagem completou 70 anos. E assim que saiu por lá, a galera falou: é a grande história do personagem. Né? O próprio autor, ele tem se dedicado tanto que acho que ele devia ser um tipo a gente, assim, apaixonado pelo personagem desde guri, e ele agora tá realizando o sonho da vida dele, porque você entra no Instagram dele lá e ele só publica o Lucky Luke. Ele só faz desenho do Lucky Luke. Ele desejou Feliz Natal pros fãs, ele fez um desenho do Lucky Luke. Então, né, ele tá feliz publicando e a gente tá feliz em publicar por aqui. Então vem essa história aí, sai pelo Clube do Trem. E vamos ver quem vai ser a galera que vai comprar primeiro aí, quem vai garantir a edição tão rápido quanto o Lucky Luke, que atira mais rápido do que a própria sombra.
A continuação ainda tá prevista para esse ano também, né? O Procurado. Pô, sim, bacana.
Lucky Luke, Procurado vai ser esse ano.
Na verdade não é uma continuação, né? São dois álbuns com duas histórias independentes. Mas é dentro do mesmo universo, pelo mesmo autor. Foram dois álbuns que o Bonomi fez. Esse primeiro, O Homem que Matou Lucky Luke, que o nome já... Ou só pelo nome a gente já dá curiosidade, né? O que está acontecendo aqui? O Lucky Luke morreu? Quem é que matou, afinal de contas? E o Procurado, que é o álbum mais recente também. O Homem que Matou Lucky Luke, ele ganhou Angoulême, inclusive. Ele foi premiado com o prêmio do público em Angoulême. Eu não sei o Wanted, se chegou a ser premiado, mas saiu bem recente também na Europa.
Eu não sei o pessoal aí que está nos escutando, né? Como é que a galera com esse imaginário popular do Velho Oeste. Mas você pega O Homem que Matou Lucky Luke, o título, como o Marcelo disse, né, já chama a atenção. Você já fica, putz, mataram um dos grandes personagens dos quadrinhos mundiais num mercado de quadrinhos onde personagem morrer não é algo comum. Então você já fica curioso, né? Não é como nos comics. Aí você abre a edição e você vai ter logo de cara assim... tá mais ou menos desse tipo aqui. Eu matei a lenda, eu matei Lucky Luke. Ou seja, o antagonista, né, o vilão da história, ele está afirmando aquilo. Aí você só senta no lugar mais confortável que você tiver na sua casa, abre a revista e vai até o fim. Você não consegue parar. E aí você vai tentar descobrir o que de fato aconteceu. E a gente não vai dar esse spoiler pra ninguém. Mas eu tô louco para ver a edição em mãos, né? A gente já tem a capa pronta, a Indira já diagramou ali a capa, a revista está em processo de diagramação agora, né? Então vai ser bacana. Eu já estou dizendo para todo mundo que eu estou ansioso para ver a revista sendo impressa na gráfica, né? E aí pegar aquela célebre frase, quando a lenda for maior do que os fatos, imprima-se a lenda. Já tá tudo bonito na minha cabeça, ó, tá tudo aqui. A postagem no Twitter, a postagem no Instagram, o videozinho rodando. Só estou esperando chegar. Já tô ansioso.
Bom, pessoal, a gente tá chegando aqui já no final do nosso bate-papo. Eu queria deixar o espaço aqui para vocês falarem o que vocês quiserem. Tanto se tiverem mais algum anúncio aí, mais algum título que a gente não comentou, pode ficar aberto aí. E também agradecer muito vocês aí pelo tempo, né, de conversar aqui com a gente, os nossos ouvintes aqui, os nossos padrinhos também, né, que participam aqui com a gente, eles são muito fãs de vocês, então era um programa já esperado e a gente ficou muito feliz quando o Marcelo aceitou. E aí quando ele falou, não, vou levar mais gente, falei, então vamos lá, é isso que a gente queria mesmo. Então eu queria deixar esse espaço aberto para vocês aqui.
É, a gente que agradece mesmo o espaço, essa conversa com o pessoal de imprensa, com os leitores, pra gente é muito importante, ainda mais que tem assinante do Clube do Trem aqui no HQueiros, né? Então, melhor ainda, o pessoal tá por dentro mesmo do que a gente está fazendo. Só dando um toque, aproveitando, né, o que você abriu pra gente falar, a gente tá com ninguém agora no Clube do Trem, pelo menos agora no mês de março, que é uma obra do Carlos Trillo e do Alberto Brecha. Então, a gente continuando aí essa dinastia dos Brecha, a gente já publicou É o Sonheiro, do Henrique, e agora o Ninguém, do Alberto Brecha, que é uma história de espionagem que o roteiro do Carlos Trillo, acho que até dispensa apresentação, né? O Carlos Trillo já é uma garantia de qualidade. E a arte também é um show à parte. É uma história em que o Brecha, ele já tinha feito as experimentações que ele faz na arte, mas ele pega ninguém para fazer um traço mais acadêmico, mais sério, mas já com aquele espírito de experimentação que já estava dentro dele, né? Que ele já tinha feito e já não conseguia mais largar. Então é uma obra única também dentro da carreira. É uma história de ação, de espionagem, também não é tão comum assim na carreira do Brecha. E a gente trouxe, inclusive, algumas páginas escaneadas de originais que a gente buscou junto com colecionadores na Itália, nos Estados Unidos. E aí várias páginas são escaneadas diretamente dos originais. Como dá para ver ali, até alguma anotaçãozinha que o Brecha fez no rodapé da página, as pinceladas que ele fez. Tá tudo lá pro pessoal conferir. É o título atual do Clube do Trem. E em breve vai entrar Fulu, que é outro título argentino, a gente fazendo uma dobradinha aí do Carlos Trillo. É, próximo também, Fulu também é roteirizado pelo Carlos Trillo, que fala de uma africana escravizada que é trazida para o Brasil. E em 5 edições, a gente compila essas 5 edições em um único volume. É a saga dela tentando voltar para a África e usando de todas as armas que ela tem, desde de sedução, de magia, de, enfim, né, de tudo, ela faz tudo que pode para retornar para sua terra natal. A arte do Eduardo Risso. E aí tem um brinde bem especial no Clube do Trem, que o Risso ele aceitou assinar book plates para a gente. Então, o brinde do Clube do Trem no ciclo da FUU vai ser um template com assinatura impressa, sendo que a gente vai sortear os bookplates com assinatura original entre os membros do Clube do Trem.
Olha!
Mas mesmo que não tiver original, vai ter ali o bookplate com assinatura impressa do Risso.
Não, perfeito. Então, são obras únicas, né? Como a gente já é esperado do Trem. Vocês subiram a régua, tá, gente? Então a gente só espera agora obras únicas com esses brindes sensacionais aí. E pessoal, vamos ficar de olho, quem não é assinante, vai lá assinar o clube. Também tem a loja, pegue os outros títulos que já não estão, né, mais no clube, já estão ali na loja. Vamos aproveitar aí, né? Já tem vindo aí, ó, mais um anúncio de uma nova história aí, já com um bookplate autografado.
Fulô, ele tem umas coisinhas especiais aí na nossa edição, né? Para deixar a galera aí, né? Os próprios editores da Trem Fantasma também com um pouquinho de inveja. Eu recebi a boneca da gráfica, né? Chegou aqui, deu uma olhada em tudo e tá um material bem bacana, né? A gente fez uma capa, né? inédita no mundo, então, tipo, não é uma capa que já foi publicada, é uma capa da edição brasileira, né, que a Indira produziu essa capa pra gente. Todas as páginas foram escaneadas diretamente do original, né, foram tratados pela gente, então vem uma edição completa. E tem um detalhe especial, né, quando a gente estava editando aqui, a gente percebeu, eu tenho uma edição francesa aqui, e percebi que a gente tinha uma página a mais que não constava na edição francesa. O Marcelo traduziu, eu mandei para o Marcelo. Falei, Marcelo, ó, tem uma página sobrando. Aí o Marcelo traduziu e falou, cara, essa página se encaixa aqui. E aí botei a página lá nos nossos arquivos e falei, tá, mas por que os franceses tiraram isso? Não tem nada demais nessa página, não tem algo que eles quisessem censurar porventura. Então a gente não estava entendendo muito bem por que os franceses tiraram. E aí, analisando depois, eu fui contando aqui as páginas da edição, eu percebi que, na verdade, os franceses tiraram essa página para que coubesse nos cadernos editoriais e não perdesse a virada de página e desse direitinho ali na quantidade de páginas que eles tinham disponível para a edição deles, né, que foram 246 páginas, se eu não me engano. A gente já tinha definido que a nossa edição teria 256 páginas, porque ela vem com alguns extras que o Eduardo Risso cedeu para a nossa edição. Então, como a gente tinha essas páginas a mais, né, nós encaixamos a página que os franceses tiraram, conseguimos preservar as viradas de página, porque a gente fez umas páginas capitulares ali que ficaram bem bacanas na edição. Então, é uma edição completa. Até onde eu tenho conhecimento, né, não tenho todas as edições de Fulu que foram publicadas por aí, mas até onde eu tenho conhecimento, então torna essa a única edição completa com a história toda em um único volume. Os argentinos têm, mas têm em 5 volumes. Então nós vamos ter, né, até então, a única edição completa em uma única edição. Então vem bem bacana, né, tá um trabalho belíssimo. Eu enviei hoje para a editora, a boneca, né, que a gente devolve para eles, tudo direitinho, para que eles façam a edição, para a gráfica, perdão, para a editora, não para a gráfica. E a gente está feliz, né? É mais um trabalho que a gente está bastante orgulhoso, né? Já era algo que a gente estava bem, bem feliz mesmo de publicar no Brasil, porque é uma história que se passa no Brasil, né? Tem ali aqueles toques de realismo fantástico, então não há uma precisão com um rigor histórico, mas que é ambientado, né, situado ali em momentos da nossa história. Então, a gente ficou bastante feliz. E aí, novamente, eu, como historiador, feliz de estar editando esse trabalho aqui no Brasil. Então, a galera vai gostar. É o nosso próximo lançamento no Clube do Trem. E, já que minha despedida, né, já que disseram que a gente pode falar alguma coisa que a gente, porventura, tenha esquecido, acho que hoje não falamos de The Seeds, né, que é da Innocent e o David Aja, que nós vamos publicar. É também aí uma ficção científica, que está aqui agora na dúvida da editora se a gente vai manter o título em inglês, The Seeds, ou se vamos, né, traduzir e publicar As Sementes. Então a galera que está escutando a gente aí já pode opinar, manda as mensagens para a gente aí, vamos escutar vocês, pra gente bater o nosso martelo por aqui. Mas é uma história, né, dos Estados Unidos, aí um thriller tecnológico, talvez uma... Não sei se esse termo já existe ou se a gente pode cunhá-lo aqui agora, de uma ecoficção. Porque é uma história que envolve uma temática bastante de ecologia, né, de assuntos que estão... ou deveriam estar na boca do povo atualmente para a gente falar dessas coisas. E é um futuro aí onde, né, o mundo está em ruínas, as abelhas deixaram de existir, e existem essas últimas sementes onde, talvez ou não, para não dar muito spoilers por aí, alienígenas estão atrás dessas sementes. O resto é falar muito, né, da edição, mas é um trabalho que a gente vai publicar. A Innocent, que a gente traz esse trabalho inédito dela para o Brasil, e que no Brasil tá retomando agora com as histórias que ela fez do Demolidor, né, substituindo lá o Frank Miller, e a Panini está publicando agora. Então a galera vai poder, né, o pessoal aí dos comics, a galera que curte os super-heróis, perceber a qualidade dessa roteirista, né, que durante ali a década de 80, finalzinho da década de 80 e a década de 90, fez muito sucesso entre os fãs de quadrinhos. E aí agora a gente traz um trabalho bem autoral dela, que saiu esse ano também pelo Clube do Trem, né? Que é do selo da Karen Berger, né? Que é aquela editora que fundou o selo Vértigo na DC. Então, acho que tem tudo para agradar os fãs aí da galera dos comics, né? Que a gente sabe que tem aquelas divisões, muita gente só acompanha os comics, aí não acompanha os quadrinhos argentinos. Então, para a galera que gosta dos comics, ficarem cientes aí que nós vamos publicar isso aqui no Brasil.
Eu acho que o público brasileiro só conhece o Demolidor da Innocent. Eu acho que não me recordo de ter sido publicado mais nada. Vocês estão trazendo um trabalho autoral dela. Isso é, pô, bem bacana, ainda depois de tantos anos, né? É legal esse resgate.
Esse é um trabalho dela recente, né? Um trabalho...
Sim, sim.
É novo, mas... Acho que a galera conheceu aqui a... É porque não é um trabalho dela que tenha... não sei, assim, uma grande divulgação, mas ela fez Mulher Gata, ela fez Katana, ela fez Arqueiro Verde. Acho que a galera conheceu esse trabalho todo. Mas o Decides é de 2018, né? Já tem uns 4 anos por aí, né? Eu sou historiador, não sou bom de matemática. É 4 anos, agora não tô passando vergonha, não. Tem 4 anos. Então, é um trabalho que a gente vai publicar aqui. E a gente está feliz também com esse resultado. É outro tema que é importante de ser discutido. Então, junto com o Tique ali, né, é preciso se falar disso.
Decides é de 2018, Lucas, mas foi concluído só em 2020. Então, demorou, inclusive, para ser concluído. Teve alguns atrasos lá na gringa. E saiu durante a pandemia, né? Então, teve um comentário sobre isso também, que entre o início da história e o final... Teve uma pandemia que transformou a história ainda mais atual do que a autora tinha previsto. Mas terminou em 2020.
Exatamente, né? Tinha esse detalhe. Eu lembro ali do começo, né? Mas eu esqueço que os Estados Unidos primeiro publica lá as minisséries, né? Para depois eles fazerem uma edição compilando tudo. E essa edição a gente vai fazer num formato bacana, né? Vai fazer em capa cartonada por um pedido dos próprios autores, né? Então vem com toda uma questão ecológica aí que a gente vai tentar atender os autores e também apresentar para o público brasileiro dessa forma, né? Faz parte do conceito da obra, não só a história escrita pelos autores, mas o que eles imaginam para a edição também. E acho que é isso, a gente falou de todos os nossos títulos aí que a gente está tendo daqui para frente. Pelo menos todos já divulgados, tá? Tem algumas coisas ainda guardadas aqui na nossa caixinha de Pandora. E agradecer a vocês, né, o convite. É sempre bom poder falar de quadrinhos, né? Eu falei disso, de como fui conhecendo a galera, era a vontade de falar sobre quadrinhos. E agora poder falar dos quadrinhos que nós estamos editando, né? Que de alguma forma nós somos os responsáveis, só torna o papo ainda mais agradável. Então, obrigado aí, o Diego, o Felipe, o Fábio, né, pelo bate-papo. A galera que está escutando a gente, obrigado aí pelo tempo de vocês e qualquer coisa, manda mensagem para a gente, tem lá o nosso e-mail, tá? Pode ser pelo Instagram, a gente fica mais ativo ali no Instagram, a gente consegue dar um retorno maior por isso. Então, manda mensagem para a gente, qualquer dúvida sobre o Clube do Trem, manda lá uma mensagem que a gente tenta explicar direitinho para vocês. E é isso, venham para o clube, que o trem tá rodando o Brasil inteiro aí. Pra galera adentrar na nossa hashtag aí, hashtag o trem chegou.
Olha, ótimo. Ô Lucas, então só reforça aqui, qual que é o Instagram?
Instagram e Facebook, Editora Trem Fantasma, e o Twitter é ED Trem Fantasma. É o editor ali abreviado, ED Trem Fantasma.
Tá certo, só para facilitar aqui o caminho para os nossos ouvintes, só para digitar e já entrar em contato com vocês e também comprar as obras, entrar pro clube. É isso aqui que a gente quer, aumentar a gama de apaixonados pelos quadrinhos e também, né, já vem com um bom material em mãos, certo?
Vamos aumentar aí o número de passageiros do trem. a companhia a gente já garante que é boa, né? Vai sentar ao lado do Trilo, vai sentar ao lado do Risso, vai sentar ao lado do Hugo Pratt. Então tem uma galera boa nos vagões aí.
O Brecha vai passar assim do lado, né?
É isso aí. De vez em quando aparece o Lilo oferecendo um café.
tá certo. Bom, pessoal, então novamente muito obrigado. Espero recebê-los aqui em outras oportunidades, claro. O Lucas também já está convidado aqui para a gente fazer o nosso programa sobre o Berardi, né? Vamos fazer um especial aqui. O Lucas tá convidadíssimo.
Tô grudado.
Sim, o Lilo também, quando quiser falar sobre o Amantikir, quando sair, a gente pode também voltar aqui a conversar. O Marcelo sobre os lançamentos da Trem. Então, muito obrigado aí pra cada um. O Lilo quer deixar última palavrinha aqui com a gente?
Vou fazer aquele velho apelo aos fãs, né? Quem gosta de quadrinhos, divulgue quadrinhos. Quadrinhos no Twitter, no Facebook, no Instagram, em todas as mídias sociais. Divulgue sempre quadrinhos.
Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado.
Obrigado a vocês.
Muito obrigado, a gente que agradece.
Valeu, pessoal. Obrigado.
Bom, pessoal, temos recado pra hoje?
Temos sim!
Bom, do nosso ouvinte Tony. Só que, antes de mais nada, eu queria exemplificar aqui porque o Tony mandou um áudio pra gente. E Tony, desculpas, mas a qualidade tava bem ruim pra passar aqui, né, por conta de sons de ambiente. Mas a gente não vai deixar você sem voz aqui no nosso programa. Então eu transcrevi o seu áudio e vou ler aqui como se fosse um e-mail, tá bom?
Mas você tem que usar a entonação do Tony, cara.
Ah, tem que usar as gírias do Tony.
Tem que ser como se fosse ele falando, cara.
Alguns palavrões eu mantive.
Beleza.
Bom, vamos lá então. Avante Gaqueiros, estamos na área novamente, trabalhando muito e ouvindo o programa. Só gostaria de dizer alguns comentários pequenos. A respeito sobre o Lobo Solitário, e admiro muito a coragem de vocês, porque eu acho aquele quadrinho maçante. Os desenhos são cravadíssimos, e pra mim o Kazuko Oiki só funcionou em Crying Freeman. No caso do Visão, o melhor do Tom King é o Senhor Milagre, e o Estranhas Aventuras, que eu achei do caralho. E tô no aguardo do programa para esses quadrinhos. O Xerife da Babilônia também é do cacete, mas não converge tanto assim como os quadrinhos de herói dele. E no caso do quadrinho de hoje, A Odisseia de Hakim, eu não esperava que o programa fosse me fazer sentir vontade de comprar um quadrinho que, porra, meu. Desde o primeiro momento que eu bati os olhos, eu pensei: eu não vou comprar essa desgraça porque a arte é muito feia. Eu achava que era uma coisa muito infantil. Pra mim, Hakim não me oferecia esse tipo de coisa. Mas com o programa de vocês, eu comecei a entender que é um quadrinho humano. E como todo quadrinho humano, merece um pouco mais de atenção. E eu vou comprar essa trilogia. Não para favorecer alguma coisa ou tecer críticas, mas para tentar fazer esse exercício de empatia que o Felipe falou. Eu achei muito emocionante o programa de vocês, na moral mesmo. E pelo amor de Deus, não desativem os comentários. Bom, já falei demais, então até a próxima, rapaziada.
Ô Tony, brigadão aí pelos comentários. A gente tá ficando com saudade já, né? E é sempre bom ter um feedback desse. Cara, sobre o Odisseia de Hakim, assim, realmente não precisa ter preconceito, porque a história é muito boa mesmo, viu? E a gente fica feliz aí por você ter curtido nosso programa e se a gente ter vontade de ter essa incrível trilogia aí, acho que o nosso objetivo foi consumado, né?
E eu sinto dizer, mas depois da trilogia você vai querer o Duas Vidas e o Não Era Você Que Eu Esperava, tá?
Vai virar fã de carteirinha.
Pois é, cara. Pô, agora, cara, sobre o Lobo Solitário, agora eu comprovei minha teoria, cara. O Tony gosta de contrariar a gente, cara. Pô, não, assim, beleza, né? Gosto é assim mesmo, cada um tem o seu e viva a diferença, né? Mas... ah, mas eu discordo, cara. Lobo Solitário é um quadrinho sensacional e a arte é um desbunde, cara.
É isso aí. Quem sabe ele acompanhando aqui com a gente, ele não mude um pouco de ideia e dê mais uma chance pra ler aí mais esse clássico aí dos quadrinhos orientais. Bom, Tony, muito obrigado. A sua contribuição é sempre muito gratificante. E também ouvi aí que você gostou do nosso programa. Deu uma chance pra ouvir, mesmo sabendo que era um quadrinho que não estava no seu radar, não era do seu interesse. Mas eu espero sim que você curta bastante, porque Fabiano Tomé merece sua atenção. Bom, e se você quiser, né, ser como o Tony, mandar aqui o recado pra gente, é muito simples. Mande um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, @podcastgaqueiros, e vão pagar aqui a recompensa dos nossos padrinhos que tem o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao André Diogo, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa e ao Fernando Costa. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais, e os nossos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Bom, e se você quiser ser um padrinho, é muito simples, entre no PicPay e no Catarse, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, conheça as nossas recompensas, e a partir de R$ 5 você já participa de um sorteio mensal de quadrinhos que a gente faz ao vivo, né? Faz em live lá no YouTube. Então, se você não é padrinho e quer conhecer essa dinâmica, acesse lá, que já tem os sorteios passados. Também tem acesso aos episódios secretos, que são episódios que só os nossos padrinhos têm acesso. E também participa de um grupo lá no WhatsApp, diretamente com a gente, e recebe lá dicas de leitura, o que cada um tá vendo, promoções. Então a gente tá ali trocando informações o dia inteiro. Bom, pessoal, acho que é isso. Nos vemos na próxima semana.
Com certeza.
Com certeza.
Muito obrigado. Valeu.
Falou.
Falou. We'll be right back.